Elber. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes da Rádio Elber. Estamos aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira. Só que tem um detalhe, eu fiquei duas sexta-feiras aí, eu preciso me explicar, porque teve gente que mandou áudio chorando. Por quê? Por que que não tá? Por quê? Que a Rádio Elber não tá saindo na sexta-feira, duas semanas sem Rádio Elber. Juro que as pessoas mandaram áudio assim, cara, complicado. Gente, eu passei por algumas partes aí e precisei não fazer a Rádio Elber, não é que eu precisei não fazer. Não deu tempo e também eu tava muito cansado por causa de outras coisas que acabei fazendo aí. E acabou não dando pra fazer e pra editar, fiquei com preguiça e tal. E assim, o bagulho é louco mesmo, faço quando eu quero. Então, pra compensar vocês, hoje eu tô trazendo entrevista, uma entrevista, pra vocês trocar uma ideia, pra vocês receber uma informação diferenciada aí. Ó, quem tá querendo fazer um curso de DJ, quem tá querendo fazer produção de música eletrônica, produção musical, seja lá o que for, cara, escuta essa entrevista que hoje eu tô trocando ideia com um amigo meu que a gente se conheceu na faculdade de a Imbi Morumbi, no curso de produção musical, ênfase em música eletrônica. Olha só o tamanho do nome desse curso, que gigante. Exatamente, é o Léo, Leonardo Mendes, meu amigo, que ainda depois da faculdade a gente ainda se trombou bastante, fizemos um projeto de DJ juntos e, enfim, tá tudo isso aí na entrevista, espero que vocês gostem, e agora a gente vai trocar uma ideia com o Léo da hora. E aí, Léo, beleza, mano?
E aí, beleza, mano? Tranquilão?
Beleza. Beleza, de boa. Cara, quero primeiramente agradecer aí por você ter topado trocar uma ideia com a Rádio Elber aqui. E, pô, cara, é muito bom falar com você porque eu lembro do tempo que nós estudou junto, né? Na época que a gente se conheceu, que foi na faculdade de produção de música eletrônica lá na Imbi Morumbi, né? E, mano, eu queria perguntar pra você, Léo, o que foi que te motivou a você chegar no curso de produção de música eletrônica?
Mano, eu que agradeço aí a oportunidade, primeiro, né, de vir aqui, mas tá ligado, nós é irmão aí, muitos irmão que a vida dá, né? E valeu, mano, eu que agradeço participar da Rádio Elber, adoro a Rádio Elber. Quem não escuta a Rádio Elber tem que escutar, que é sensacional, é sensacional, pra mim é muito bom. Mas então, mano, na verdade, assim, quando eu tomei a decisão de fazer essa faculdade, eu já tava há um tempo trabalhando, eu tinha terminado o ensino médio, e eu falei, ah, meu, vou trabalhar, não sei nem o que eu quero fazer da minha vida, eu vou trabalhar pra sustentar meus rolês, tá ligado? E aí, nesse período, já era interessado por música eletrônica, já há um bom tempo. E foi quando, se eu me engano, aí 2015 foi quando começou, né?
Ah, então, isso.
2014 foi quando eu comecei a criar mais interesse por produção e fiz o meu primeiro curso de produção na Beatmasters, que fica ali na Henrique Schaumann, Pinheiros, né? Só que ali eu vi que, mano, eu tava só vendo a pontinha do iceberg, né? Tipo, eu fiz um curso que era, acho que de 10 dias, alguma coisa assim, bem introdutório de produção. E eu falei, mano, eu quero, tipo, ir além, né? Quero descobrir o que que tem além. E só que, mano, era muito difícil, porque eu sempre morei longe do trabalho, e aí eu ia trabalhar. E eu, quando chegava em casa, já chegava morto. Então, assim, o pessoal teve muito uma geração de música eletrônica que aprendeu muito sozinho, né? YouTube, não sei o quê. Hoje em dia tá muito assim.
Sim.
Mas, cara, eu não tinha disposição nenhuma de chegar em casa ainda e, tipo, abrir YouTube, mano, e, tipo, estudar. Eu não...
Ficar até 2 horas da manhã pra acordar às 6,
ligado,
né?
Já me conheci um pouco, né? Bem pouco, ainda era muito mais novo, mas... Já me conheci um pouco e eu sabia que não ia funcionar. E, mano, eu já tinha vontade de fazer uma faculdade também. Não pelo curso, mas pela experiência. Eu queria muito viver a experiência e pesquisando, dei de cara com o curso da MB. E aí eu meio que me forcei a fazer a faculdade porque era um jeito de eu me forçar a estudar a produção, né? E foi mais ou menos por conta disso que eu fui procurar, né, esse meio, que é a faculdade. Porque música eletrônica tem várias maneiras de você estudar a produção. E é muito difícil. Na verdade, A minoria, né, vai procurar uma faculdade, porque não é uma coisa comum, então...
É, cara, eu acho que, como que eu vejo assim hoje, é tipo assim, o pessoal que tem uma graninha a mais aí sobrando e tal, e tem esse desejo, o pessoal acaba, tipo, investindo num curso aí mais particular, né?
É,
e aí... tem de monte por aí, investe num curso particular, que você vai no estúdio do cara e tal, não é falando mal disso, eu acho que até você, dependendo do professor e tal, você consegue aprender bem, mas querendo ou não, tipo, é uma pessoa que tem um pouco mais de grana, né, velho, porque é uma parada bastante cara, né, mano, a gente viu que não é um curso barato, né, tem muito curso por aí de tipo assim... curso de direito, curso de, sei lá, biomedicina, que às vezes é mais barato do que o curso que a gente pagava lá.
Não, sim, tanto que eu comecei meu curso, o primeiro curso de produção que eu fiz foi assim, foi com o Wendell Vincent, ele, eu não sei hoje, tá, mas eu sei que muito tempo ele foi residente do Dead de segunda-feira, o dia que toca rock, né, da festa de rock do Dead, que tá, esqueci o nome, mas... ele era residente lá, ele era batera, então eu comecei aprendendo com ele, tipo, indo no estúdio, né, desse, e realmente era caro, foi quando eu tive condição de fazer um curso desse, porque eu trabalhava, mas, tipo, eu paguei não sei quantas parcelas, tipo, acho que era, eu não lembro o valor exato, mas era mais de R$1.500 pra eu ter, tipo, 10 aulas, eu saí de lá e não produzia nem meia track, então, tipo, paguei uma bala, então, entendeu? Tipo, na época pra mim era um dinheiro.
Exato. Entendeu? Então, pra você ver que pra você ter um aprendizado mais aprofundado, você tem que investir muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Então, tipo assim, tempo, querendo ou não, a música e tempo, exato. E querendo ou não, a música, ela é uma parada artística. Você nunca vai ter o retorno que você investiu logo de cara.
Não.
E uma pergunta, cara. Você, como que você descobriu? Você falou assim, mano, eu quero produzir, mas eu também quero tocar. De onde veio esse desejo de você tocar?
Mano, tocar, comecei a tocar antes de produzir. Eu fui começar a ter interesse por produção depois de já um tempo que eu já tinha aprendido a tocar. Eu me interessei... Música eletrônica, assim, sempre teve na minha vida de uma certa maneira, né? Mas quando eu decidi, mais ou menos, ó, primeira vez que eu entrei numa baladinha, cara, foi numa matinê. E quando eu tinha uns 13 anos, mano. Com os caras lá dos moleques do prédio que eu morava. E eu tinha 13 anos.
Aquelas que eram à tardezinha, assim, né? Você voltava umas 8 da noite.
É, então, isso mesmo. Começava de tarde e acabava à noite, tomando Guaraná no rolê. E, tipo...
mas tocava um sonzinho legal, não, viu, cara, naquela época lá.
Esse é o detalhe, eu comecei indo, a primeira matinê que eu fui era no Clube A, cara.
Sim, nossa, eu acho que todo mundo, velho, na moral.
Essa matinê do Clube A aí.
Sim.
Foi, acho que a primeira vez que eu me deparei realmente assim, tipo, ao vivo, né, porque até então não tinha... que eu me lembro, não tinha tido essa experiência de eu entrar num lugar e, tipo, sentir o som, né, aquela pressão, né, porque totalmente diferente.
E é diferente, totalmente, né, cara? Diferente. É diferente.
E, tipo, eu vi o DJ lá e a galerinha ali, aquele monte de adolescente. E, assim, pra mim, nossa, tudo maravilhoso, novidade. Só que eu olhava o DJ e falava, mano, puta, eu quero fazer o que esse cara tá fazendo. Tipo, eu adorei o ambiente. Tipo assim, no primeiro momento você nem muito assim, né? Você fica mais com as menininhas, aquela fase de puberdade. Mas quando eu olhei o DJ, eu falei, mano, olha que legal isso aí. Só que eu lembro que depois que que já tinha acabado o rolê, eu fiquei a semana inteira pensando naquilo. Tipo, quero voltar. Semana que vem eu quero ir de novo, não sei o quê. E tipo, foi ali que que surgiu esse primeiro interesse. Então, isso aí com os 13 anos de idade. Só que aí meus pais não apoiavam, né? E também, não. Tipo, com 13 anos eu fui falar, quero aprender, nem falar assim DJ, eu fui falar que eu queria aprender a tocar, tipo, aprender a discotecar. E tipo, minha mãe e meu pai, tipo, tá bom. E eu também, na época, eu achei que era meio fogo de palha, né, porque tava muito na moda esse negócio de matinê, e eu falei, isso aí deve ser fogo de palha.
É brisa minha, eu me empolguei e tal, né.
Então, e aí foi... Aí eu fui fazer o meu primeiro... curso de DJ, cara, com uns 16 anos. Também eu comecei a trabalhar na escola na época que eu estudava. Eu pegava uma merrequinha assim na escola. Acho que era R$300, mano, por mês pra trabalhar na escola.
Pouquinho mesmo.
E aí eu peguei o dinheiro pra pagar meu primeiro curso de DJ. Isso foi até ali na EMT.
Sei, sei, sei.
De música tecnologia. É a propaganda que tocava na Energia 97. Ela assim, MT, escola de música, é tecnologia.
Eu lembro.
E falava, nossa, aí eu fui. Aí eu saí, o endereço era perto assim da minha casa na época, que era ali na Guilherme Dumont Vilares. E foi o meu primeiro curso de DJ, foi ali, mano. Isso com 16, 15, 16 anos, não lembro exatamente. Acho que com 16. Por aí. Ali eu comecei a tocar. Aí depois que eu aprendi a discotecar, aí não parei mais, mano. Aí.
Você pega um gosto, né, mano? O negócio. Você vê que é, tipo, um negócio que é muito prazeroso, né? Às vezes é só pra, tipo, 5 pessoas, mas, mano. É que nem. Lembra aquela vez que a gente foi tocar lá na USP, lá? Que tinha um cara só na pista.
Um cara, mas ele tava fritando tanto, velho.
Deixa eu contar. Deixa eu só falar aqui pra galera. 500. Pra quem não sabe, eu e o Léo, a gente. Depois que a gente terminou a facu, assim, terminamos assim, né? Eu faltou um semestre pra eu terminar e tal. É, mas. Depois que a gente saiu da faculdade, a gente ainda se encontrou depois. Fechamos um projeto com outro pessoal também, né? O Cauê e tal, que também fez o mesmo curso que a gente. E com mais...
Saudades, Cauê.
Se você estiver escutando aí, um abraço, cara. E com mais outras duas galeras aí que a gente conheceu lá também, que era da USP. E a gente fundou uma festa, a Marmitecno. Essa festa, ela no começo não tinha conhecimento nenhum, mas a gente chegou a levar mais de 300 pessoas, hein, cara? Lembra aquela vez que baixou lá na USP lá?
Um movimento, vai.
Fizemos, com certeza que a gente fez.
É, a gente fez um movimento, sim.
Mas antes de tudo começar, a gente tocou uma vez lá, lembra? E tinha um cara só na pista, um cara. Mas o cara que tava lá, ele tava... E a gente fez a brisa do cara, velho.
Eu acho que no começo até que tinha uns 6 gatos pingados, vai. É. Começou mesmo.
É.
Mas depois, como a gente fez o quê? Umas 2 horas de 7? Depois de 1 hora só tava ele,
mano. Só ficou um cara. Mas mesmo assim, mano, você fala assim, cara... o cara tá curtindo, eu tô fazendo o rolê do cara, velho. É um negócio diferente.
Não, mas ele tava curtindo muito. Ele tava curtindo de verdade.
Sim.
Assim, ó. Dá pra ver na cara dele aqui, mano. Ele tava ali de corpo inteiro.
Corpo inteiro, corpo e alma.
Ele queria estar em outro lugar, velho.
Exato. Ô, Léo, e fala uma coisa, cara. Hoje, atualmente, né? Depois aí de 5 anos que a gente se conheceu na faculdade e tal. O que você espera da carreira de DJ? Não falo na carreira profissional assim como... empresa ou como empreendedor, não. Eu falo na carreira de DJ. O que você espera e quais são as dificuldades que você tem visto aí?
Ah, cara, assim, é uma estrada longa, né? Bem longa. Então, na verdade, ela varia, né? Pra cada um de uma maneira diferente. Então, tem gente que aprendeu a tocar outro dia ali, já tá nas festas, mas cada um tem um caminho, né? E, assim... eu acho que tem duas coisas que são bem importantes. A primeira é não largar o osso, né? Que acho que é a parte que é mais difícil, né? Porque a gente vai passando várias coisas no período. Então, trabalha, faculdade, e tem as dificuldades. Então, assim, quantas vezes, né, a gente não pensa em, tipo, largar a mão, desistir, fazer outra coisa. E... outra coisa que pega bastante, assim, é o aprendizado, mano. Então, ao longo dessa caminhada aí que eu já tô, eu fui aprendendo muita coisa. Então, tem coisa que eu fui abrir meus olhos pra carreira de DJ, de produtor, que eu fui abrir meus olhos muito recente, tipo, coisa do ano passado, coisa desse ano, que eu fui abrir um pouco mais minha mente, né?
Sim.
Porque, querendo ou não, a gente tem muitas crenças, né? Algumas
limitações,
crenças,
aí,
não,
né?
Não falando de crença... não querendo dizer crença limitante, mas a gente tem algumas coisas que às vezes até é da nossa própria personalidade, que é no meu caso, que são um pouco mais difíceis para você desenrolar, né? Então, eu demorei muito tempo, assim, para entender, por exemplo, que eu precisava fazer um marketing, que eu precisava fazer mais network, falar mais com as pessoas. Eu sempre fui muito mais introvertido, né? Mais na minha. Então... hoje eu entendo que tem coisas que são necessárias, né? Que eu não sabia lidar, mas que são necessárias. E assim, cara, eu espero de... acho que a questão não é nem esperar, mas... eu não me vejo fazendo outra coisa, cara. Assim... o êxtase que me dá, ali é só, acho que só quem toca vai saber o que eu tô falando, né? Uma hora de sete, duas horas de sete, ali é um momento que é uma hora de, de uma coisa que você não tá nem sentindo aquilo até acontecendo, você tá tão imerso naquilo, e quando, ainda mais quando tem uma galera, então assim, é o que eu gosto de fazer, é uma coisa que, não sei quem sou eu pra falar, mas eu acho que eu vim da Terra pra fazer isso, porque é a única coisa que me preenche realmente.
Da hora.
De fazer, então assim, eu espero, cara, espero não, as coisas vão dar certo, eu acho que se você... Primeira coisa, você tem que acreditar, né? Tipo assim, acreditar em você mesmo. Se você tá com a dúvida ali, tipo, ah, cara, não sei e tal, isso acaba atraindo mais dificuldade, né, pra você. Então, eu espero, agora eu tô querendo lançar... Tô querendo não, vou lançar um projeto novo. Montei um press kit, tenho umas ideias legais de conteúdo, né, pra eu tá divulgando meu trampo e tal.
Uhum.
Então eu espero poder continuar fazendo isso, assim, buscando e sem largar o osso. A gente não sabe o que é o dia de amanhã, principalmente dentro da música. Tem gente que passa, o quê? 5, 6 anos sem nem aparecer. No sétimo, oitavo ano, o cara estoura.
Estoura,
é. É sempre buscar aquilo, tipo assim, se é o que eu quero fazer. Isso é uma coisa que, graças a Deus, nunca ninguém tirou de mim. Nem meus pais, assim. Sempre que eu pensei que... é isso que eu quero, é isso que eu gosto, e mano, eu sempre fui atrás disso e ninguém nunca conseguiu me impedir, então pode ser até eu morrer, até eu ficar velho, mas eu vou continuar atrás,
fica tentando, né, velho, vai tentando até dar certo, velho.
Eu prefiro morrer mesmo, eu prefiro morrer sabendo que eu tentei até o último osso do que largar e depois falar, tipo, putz, eu podia ter tentado mais.
E se eu tivesse tentado mais e tivesse dado certo, né?
Entendeu? Então resumindo, né? O que eu espero, mano, é poder continuar buscando e tendo força pra buscar todos os dias o que eu quero fazer, porque é isso que eu gosto. E, tipo, por mais que tenha dificuldades, eu acho que se você acredita, se você vai insistir, uma hora vai acontecer. Não sei como, mas uma hora vai acontecer, entendeu?
Acontece. E acontece mesmo, velho. Quem não desiste, acontece mesmo. Ô, Léo, deixa eu perguntar. Você quer deixar alguma rede social aí pra galera trocar uma ideia com você, caso alguém tenha alguma dúvida? Pense assim, pô, eu tava com maior vontade de começar a carreira de DJ, de produtor aí, e queria saber como que faz e tal. Como que a pessoa fala com você?
Rede social que eu tenho hoje é o Instagram, eu não sou muito chegado assim em rede social. Tenho Instagram pela necessidade mesmo.
Uhum.
E hoje eu tô com o Instagram só pessoal, que é o Leo MNDS underline underline.
Boa. Mas você vai fazer esse... um de DJ também depois, né?
Então, né? Que na verdade, assim, esse Instagram, se você for lá, você vai ver que tem só coisas relacionadas a DJ, a música, porque esse era o meu Instagram de artista. Mas antes dele eu transformar ele no Instagram de artista, ele já era um Instagram pessoal. Então
entendi.
Eu acabei misturando, né? Isso daí. E aí eu acabei tomando a decisão de criar um projeto novo, então tô esperando sair o press kit, mais algumas coisas que eu encomendei aí pra lançar o projeto novo. E aí eu vou lançar um Instagram novo depois, só pra parte de música. Mas aí eu vou estar divulgando lá no meu Instagram pessoal mesmo.
Boa. Quem quiser, então, acompanhar o projeto do Léo, segue o Instagram particular dele aí que ele acabou de falar. Volta a gravação aí se você não lembra e ele vai repetir. E acompanha lá o Léo. E aí, quando ele montar o Instagram dele de DJ já, você também vai saber, né? Ô, Léo, queria agradecer mais uma vez aí por ter trocado uma ideia aqui com a Rádio Elber. Eu acho que tem muita gente hoje, inclusive eu tava até falando pra você antes da gente gravar, né, de um primo meu que tá também interessado em começar a produção e discotecagem e tal. E eu acho que isso é muito importante, cara, você saber como fazer e como não fazer e o que você tem que tentar. E eu acho que esse papo que a gente trocou hoje vai abrir a mente de muitas pessoas aí que tem essa vontade de iniciar a carreira aí na que a gente tentou, né?
A gente tenta.
Exato. Abraço, meu irmão. Fica com Deus.
Um abraço.
Tamo junto. Rádio Elber agradece, viu? Até mais.
Eu que agradeço. Valeu.
E a Rádio Elber fica por aqui, galera. Mas semana que vem a gente volta, tá bom? Se você tem interesse em participar da Rádio Elber, trocar uma ideia sobre alguma profissão, ou sobre algo que você queira discutir, trocar um papo e compartilhar, espalhar, disseminar a cultura e... enfim, o que você acha que pode acrescentar algo na vida das pessoas aí, me chama aí nas redes sociais, né, no Twitter eu não uso muito não. Mas me chama aí no Instagram, me chama no Face, me chama no WhatsApp, me chama aí, troca uma ideia comigo que a gente marca um dia pra trocar um papo, beleza? Gente, abraço e espero que vocês tenham gostado da Rádio Elber de hoje. Rádio Elber!